Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, estamos aqui na 10ª edição do Fórum do Feijão com Marcelo Líderes, presidente do IBRAF, para entender um pouquinho melhor o atual cenário para esse mercado. Marcelo, 10º Fórum do Feijão, qual que é a importância dessa reunião de juntar o pessoal da cadeia para ter essas discussões sobre o setor?
Depois de 10 fóruns, a gente observa já a maturidade do setor na troca de ideias, o networking que se busca, novas empresas vindo também para essa conversa com os produtores, com os empacotadores, exportadores. E é somente assim que a gente tem a evolução de uma cadeia produtiva, a comunicação fluindo cada vez mais. E o fórum se coloca como um ambiente para isso, um ambiente próprio para reunir todas as linhas de produtores, pesquisadores, a exportadores, enfim, todo mundo. E aqui, todo mundo também é consumidor.
E aí, Marcelo, um dos destaques desse momento acho que é o olhar para a exportação, né? Como é que está esse cenário? Tem novos mercados surgindo, um trabalho constante nesse sentido, né?
Sim, 52 países importaram feijões do Brasil ano passado. Em 2021, chegamos a exportar para 75 países. Tudo depende de nós termos excedentes para exportar. O Brasil sempre vai exportar excedentes, porque nós temos um mercado enorme aqui dentro. São 185 milhões de brasileiros, mais 15 milhões de brasileiros que são veganos, vegetarianos ou um pouco mais que isso. Isso é um mercado enorme. Então, para dar tranquilidade para o produtor investir e ter retorno, o produtor precisa entender para onde vai o produto dele se porventura sobrar, né? Porque a gente não tem como exatamente produzir o feijão só para os brasileiros, sempre vai ter excedente. Tem alguém para comprar esse excedente, daí a nossa busca do mercado internacional, que é um mercado ávido por importar feijões do Brasil.
E tem dois players importantes, né? A Índia e a China, com trabalhos em andamento, né?
Sim, a Índia, que já é um mercado que nós temos uma vivência maior desde 2010, nós estamos trabalhando em alguns feijões que nós não produzíamos com o interesse de exportar, como o feijão guandu, por exemplo, é usado como forrageira, como recuperação de solo no Brasil, mas é um feijão com interesse econômico muito interessante para um país como a Índia. Agora, para isso, para exportar esse feijão para lá, existe uma burocracia que tem que ser vencida, um protocolo, né? Então, vai documento, vem documento, estamos trabalhando para essa abertura. Além do que, para um país que consome, como a Índia, com 1,4 bilhão de indianos, nós começamos a nos perguntar se não é o momento de voltar a insistir com a Índia, ofertando o feijão guandu para eles. O guandu já está sendo ofertado agora e está em processo, mas o feijão carioca. Feijão carioca é o feijão muito competitivo que nós temos. A pesquisa avançou muito. Um feijão que não escurece, você embarcar aqui vai chegar da mesma cor na Índia, isso é muito interessante. O que nós temos que convencer é a população indiana de que, apesar de que ela consome aqueles outros feijões há mais de 1000 anos, literalmente, existe um feijão novo que eles podem consumir e que, de repente, vai cair no gosto de 100, 200, 300 milhões de indianos. Essa expectativa nossa, ela está sendo colocada à prova agora, num projeto que está sendo desenhado, e que nós estamos buscando apoio financeiro para que nós tenhamos a possibilidade de fazer o marketing dentro da Índia, com formadores de opinião, redes de restaurantes, youtubers, né, e com o próprio consumidor. Eu acredito que, em alguns anos, a gente vai ter o feijão carioca fazendo parte da pauta de exportação.
E aí, para a China, tem tratativas olhando para o gergelim, né, Marcelo?
Sim, o gergelim, nós tínhamos duas solicitações da Índia para acordo fitossanitário, o que já é interessante, os países entrarem em contato conosco para fazer o acordo fitossanitário. Então, nós tínhamos que escolher o primeiro. Era urgente a exportação de gergelim, porque é o maior mercado do mundo. Mas esse urgente leva 2 anos, 2 anos e meio. Então, nós estamos agora no final das tratativas. Do ponto de vista técnico, já está tudo organizado, não há mais nenhum problema. Agora fica do ponto de vista político, as negociações. Mas nós entendemos que dentro de pouco tempo, meses, nós vamos ter a possibilidade de anunciar o mercado aberto de gergelim, né, que é uma colheita especial, faz parte do nosso setor também. E feijões, o que acontece? A Índia é um grande, está se tornando um grande importador de feijões, na medida que está diminuindo a produção e continua com um grande consumo. 1,4 bilhão de pessoas consomem muito feijão. E esse feijão eles planejam importar e pediram para o Brasil, vamos fazer um acordo fitossanitário. Talvez leve mais tempo esse, mais 1 ano, 2 anos, mas vai chegar o momento em que nós vamos estar exportando também para esse mercado gigante que é o mercado chinês.
E aí, Marcelo, olhando aqui para o mercado interno, também tem novidades, tem novas variedades chegando e também um olhar para aumentar esse consumo, né?
Então, deixa a gente muito feliz, né? Saber que um feijão que nós sempre importamos, como feijão branco, aquele que vai na dobradinha, né? Ele é importado. E agora nós temos uma cultivar, né, que é excelente qualidade, um grão grande mesmo, comparável aos importados, que vai atender essa nossa demanda. Então, se nós importamos 14 mil toneladas, é razoável pensar que se a gente tiver no mercado interno, o preço se ajusta um pouco, a um valor um pouco menor do que a importação, e talvez nós tenhamos um aumento do consumo desse feijão. Mais brasileiros vão poder consumir esse feijão ou vão consumir com maior frequência. Então tem um grande mercado aqui dentro para esse feijão, e se tiver excedente, sim, existe mercado internacional.
Para a gente encerrar olhando para o consumo aqui dentro, Marcelo, o brasileiro consome feijão, está na cultura, está na história, mas ainda tem caminho para aumentar esse consumo, né?
Sem dúvida nenhuma. Quando é que a gente viu um marketing para o consumo de feijão? Nós nunca fizemos. Quando foi que nós comunicamos ao nosso consumidor que diferentes cultivares de feijão carioca têm diferentes sabores? Quando foi que nós comunicamos ao consumidor que tem feijão preto que é para fazer o tempero do dia a dia, alho, cebola, louro, e tem feijão preto que dá muito bem para você fazer uma feijoada? Quando foi que nós exploramos o fato de que feijão pode ser, vinho pode ser harmonizado com pratos de feijão? As receitas que hoje são um pouco esquisito, uma curiosidade, receitas diferentes de feijão podem ser popularizadas. O consumo de feijão é um milagre ele ser o que é, 14, 15 quilos per capita. Porque tem todo o setor de produtos industrializados, né, que trabalha fortemente, né, o fast food, que trabalha fortemente o marketing, e apesar disso nós continuamos no mercado. O que vai acontecer com o mercado brasileiro de feijões se nós formos lá e conversarmos com o nosso consumidor, contarmos as histórias que nós sabemos aqui de dentro, histórias fantásticas de produtores que têm consistência, a história daquele feijão? É isso que a gente pode fazer, assim como o café fez, assim como o vinho fez e outras cadeias produtivas.
O Marcelo Lida, ex-presidente do IBRAF, conversou com a gente aqui direto do 10º Fórum do Feijão. Continue ligado que daqui a pouquinho a gente está de volta.